está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 27 de dezembro de 2021.
E vamos ao destaque do dia.
Chuvas voltam a atingir o sul da Bahia.
Mais de 19 mil pessoas ficam desalojadas.
E governo federal reúne esforços para ajudar a população. Raíssa Lopes.
3 aeronaves foram disponibilizadas para o transporte de pessoas, insumos e para a retirada de moradores de áreas isoladas.
As principais ações de infraestrutura do governo federal em aeroportos, rodovias e ferrovias.
A série Retrospectiva 2021 da Voz do Brasil exibe hoje a entrevista com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas.
Hoje na apresentação, Mariana Jugman e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse voz.gov.br.
O Ministério da Infraestrutura realizou em 2021 39 leilões.
Foram aeroportos, portos, ferrovias, estradas.
E o valor contratado nesses investimentos foi de 40 bilhões de reais.
O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, fez um balanço das principais ações do governo federal neste ano e contou sobre os projetos da pasta para 2022. A entrevista foi realizada pela repórter Vanessa Mauri.
Ministro, eu gostaria de começar agradecendo a sua participação na Voz do Brasil e também no Repórter Brasil e começar perguntando para o senhor sobre um programa muito importante que é o ProTrilhos, tão importante aí para o comércio, para a indústria, para o agronegócio e também para diminuir o que a gente chama aí de custo Brasil. Queria que o senhor falasse um pouquinho desse programa para a gente.
O ProTrilhos é a maior inovação que nós vamos ter no setor de transportes. Ele, no final das contas, representa uma estratégia ferroviária baseada em 3 pilares: um pilar de novas concessões, de renovações antecipadas de contratos de concessão existentes com obrigações de investimentos, inclusive investimentos em outras malhas, e assim está nascendo a Ferrovia de Integração do Centro-Oeste, e agora um programa de autorizações ferroviárias que, sem dúvida nenhuma, vai provocar o maior avanço nesse segmento nos últimos 100 anos. A gente recebeu 49 pedidos de autorização para empreendedores que querem construir segmentos ferroviários, operar ferrovias. Isso representa aí mais 12.900 quilômetros de ferrovias no Brasil e 165 bilhões de investimento privado. Com essas ferrovias que vão entrar em operação nos próximos anos, a dependência do modo rodoviário diminui. A gente deve ter uma participação do modo ferroviário na matriz que vai dobrar, vai sair dos atuais 20% para 40%. Isso, além de ser muito mais sustentável, mas muito mais eficiente do ponto de vista energético, vai representar um ganho de eficiência e de custo muito grande. O custo Brasil, a gente estima que deve cair 35% com essa disponibilidade de oferta ferroviária que virá aí nos próximos anos.
A gente fala do ganho econômico, mas o ganho para o meio ambiente é enorme também se a gente falar de investir em ferrovias, né, ministro?
Sem sombra de dúvida, cada ferrovia dessa vai substituir milhões de toneladas de CO2 da atmosfera. Então é menos emissão de CO2, é menos emissão de material particulado, são menos acidentes, né? são menos colisões, todo mundo ganha com isso. Então, do ponto de vista da sustentabilidade, é muito relevante. A gente vai ter uma frota e um setor de transporte muito mais verde, muito mais sustentável.
Falou-se muito das parcerias com a iniciativa privada nesse ano. Como que o senhor pode fazer um balanço dessas parcerias?
Olha, foi um ano em que nós ousamos, mesmo num ano de crise provocada ainda pelas repercussões da pandemia do Covid, a gente se lançou ao mercado, ousamos, testamos e tivemos êxito. Foram realizados muitos leilões. Só este ano a gente contratou quase 40 bilhões de reais com a iniciativa privada. Fizemos leilão de 22 aeroportos, fizemos 13 arrendamentos portuários, fizemos leilões de 3 rodovias e o leilão de 1 ferrovia. Então, um ano realmente para ficar na história, um ano que foi muito bem sucedido em termos de parcerias. Além disso, foi um ano que a gente continuou a estruturação de projetos. Então, avançamos bastante, então isso permite dizer que no ano que vem nós teremos leilões também igualmente importantes, como a primeira privatização portuária da nossa história, que vai ser do Porto Espírito Santo, a 7ª e última rodada de concessões de aeroportos, onde a gente transfere os 16 últimos aeroportos da Infraero para iniciativa privada, incluindo Congonhas e Santos Dumont. Vamos ter leilões importantes de rodovias, como as rodovias do Bloco do Paraná, são 6 lotes de rodovias lá, a BR-381 Minas com a 262 Espírito Santo, que é a ligação de Belo Horizonte para o Governador Valadares e João Monlevade para Viana, a BR-116 Rio de Janeiro e Minas, com a ligação do Rio de Janeiro para o Governador Valadares. Enfim, nós vamos ter um ano de 22 também importante, repleto de realizações, muito em função daquilo que foi construído, principalmente ao longo do ano de 2021.
Mas a gente falou das parcerias com a iniciativa privada, mas também tem os investimentos do governo federal que foram feitos.
Olha, esse ano nós estamos concluindo com mais de 2 mil quilômetros de novas rodovias entregues, são duplicações, restaurações, recuperações, novas pavimentações, muitas pontes que separavam até unidades da federação do resto do Brasil. Veja que nós entregamos a ponte do Abunã na ponta do estado de Rondônia, quase na fronteira com o estado do Acre, que era uma coisa que separava o estado do Acre do resto do Brasil. Então era ruim para empreendedores, para caminhoneiros que por ali passavam. Então é algo que trouxe esperança e entusiasmo para aquela região. Além da ponte Santa Filomena, entre Piauí e Maranhão, da ponte sobre o Rio São Francisco, na BR-101 Sergipe, e tantas outras entregas importantes. A gente viu a Ferrovia Norte-Sul operando na direção de Estrela do Oeste até Rio Verde, obras fundamentais em vários estados, como duplicações, restaurações, terminais portuários de pequeno porte na Amazônia, e para aquelas pessoas, esses terminais são fundamentais, porque representam a conectividade, a opção de transporte, muitas vezes, que eles têm, muitos investimentos na aviação regional. Então, de fato, é uma infraestrutura que está florescendo, está surgindo, se desenvolvendo.
As viagens internacionais, Estados Unidos, Europa, Oriente Médio, vão trazer bons frutos para o Brasil?
Não tenho dúvida que sim. Nós tivemos aí conversas com diversos tipos de investidores, fundos de pensão, fundos soberanos, fundos de investimento, operadores de infraestrutura, e é impressionante a boa repercussão que o nosso programa de investimentos está tendo lá fora. Existe uma confiança muito grande no que está sendo feito aqui dentro, um reconhecimento da qualidade do nosso programa, do tamanho do nosso portfólio, da qualidade da nossa estruturação. Isso tem despertado interesse, e com algumas medidas que estão sendo tomadas em termos de reforma de câmbio, em termos de nova lei de debêntures, em termos de mudança na estrutura de financiamento, né, onde a gente vai ter um modelo cada vez mais próximo do Project Finance, a gente vai ter aí uma avalanche de recursos vindo para o Brasil. É o maior programa de infraestrutura do mundo, é o programa que está chamando mais a atenção dos investidores, e eu tenho certeza que a gente vai colher os resultados dessas visitas. A gente conseguiu ativar o interesse do investidor estrangeiro com o nosso programa de infraestrutura.
Ministro, as considerações do senhor sobre 2021 e as expectativas para 2022.
O ano de 2021 foi um ano extremamente positivo nesse setor da infraestrutura, um ano de muitas realizações, de entregas de obras, de realização de leilões emblemáticos, improváveis até. Muito se duvidava da nossa condição de fazer um grande leilão de aeroportos. Um ano em que a gente ainda sofre com a pandemia, que afetou em cheio o setor de aviação. E nós tivemos um grande sucesso, 22 aeroportos leiloados para iniciativa privada. É o ano do grande leilão do Terminal de Líquidos de Santos. Foi o ano do leilão da Nova Dutra, 15 bilhões de investimento com redução de tarifa. Então, a gente mostra que a estratégia adotada pelo governo federal foi correta, de não prorrogar aqueles contratos da década de 90. Era possível aproveitar o que nós ganhamos em termos de conhecimento, com o que nós avançamos em termos de curva de aprendizado, aprendemos realmente a estruturar projeto. Temos uma situação hoje macroeconômica muito melhor do que nós tínhamos naquele tempo, com menos incertezas econômicas, e conseguimos fazer um leilão muito bem sucedido, onde a gente vai trazer muito investimento baixando tarifa. Isso é uma coisa extremamente relevante, que é custo Brasil na veia, numa rodovia que é tão movimentada. Então a gente conseguiu dar demonstrações de acerto de estratégia, tivemos mudanças de marco legal que são extremamente relevantes, tivemos a aprovação do novo Código de Trânsito, nós tivemos o novo marco das ferrovias, o novo marco da cabotagem, o novo marco do transporte rodoviário interestadual de passageiro, a aprovação do documento de transporte eletrônico, ou seja, no campo legislativo, no campo dos marcos, nós avançamos muito. E esses marcos aprovados vão permitir um avalanche de investimento também no setor da cabotagem, no setor da ferrovia, ou seja, vamos ter uma matriz cada vez mais equilibrada, né, com muito investimento chegando. E o ano de 22 vai chegar na mesma linha, com mais entrega de obra, com mais leilões realizados, com mais comemorações na Bolsa e com muito investimento contratado. A gente vai chegar no final de 22, só aqui no Ministério da Infraestrutura, com mais de 300 bilhões de reais contratados com iniciativa privada que vão virar obra nos próximos anos. Então o Brasil vai virar um grande canteiro de obra e a infraestrutura vai ser uma grande alavanca para o desenvolvimento do país, para a geração de emprego e também para o enfrentamento do nosso problema de produtividade. Por meio da infraestrutura a gente vai ter cada vez mais produtividade.
Tá certo, ministro. É isso. Em nome da Voz do Brasil, obrigada pela sua participação. Um excelente fim de ano para o senhor e um ótimo 2022.
Que 2022 seja um ano de muitas vitórias.
Nós acabamos de ouvir a entrevista com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, à Voz do Brasil.
As chuvas seguem atingindo municípios do sul da Bahia desde a semana passada.
De acordo com a Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia, mais de 19 mil pessoas estão desalojadas.
E o governo federal criou uma força-tarefa para reduzir os impactos causados pelo desastre natural.
A Defesa Civil disponibilizou cerca de 19 milhões de reais para desempenhar ações de resposta ao desastre natural e reconstruir infraestruturas danificadas. 3 aeronaves foram disponibilizadas para o transporte de pessoas, insumos e para a retirada de moradores de áreas isoladas. Já o Ministério da Saúde enviou 90 médicos ao Estado. O ministro da Cidadania, João Roma, esteve na Bahia e falou sobre o trabalho do governo.
São ações que agregam o Ministério do Desenvolvimento, através da Defesa Civil, da Cidadania, o Ministério da Defesa, com a utilização do Exército, Marinha e Aeronáutica, que tem ajudado não só na logística, como nos equipamentos, como helicópteros, que têm servido para resgate de população, e também com o Batalhão de Engenharia do Exército, para ajudar na reconstrução de muitos locais que ficaram ilhados.
Dados da Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia mostram que as chuvas já afetaram mais de 403 mil pessoas. Cerca de 19.500 moradores estão desalojados. É a segunda vez que o estado da Bahia é afetado por fortes chuvas. O primeiro período foi em novembro. Reportagem Raíssa Lopes.
E começou hoje o pagamento do auxílio gás aos moradores de 100 municípios da Bahia e de Minas Gerais, que decretaram estado de calamidade por conta das chuvas em novembro.
O valor do benefício é de R$ 52,00 e corresponde a 50% da média do preço do botijão de 13 quilos de gás.
Segundo a Caixa, as famílias beneficiadas vão receber o depósito na conta do Programa Social. A consulta ao benefício está disponível pelos aplicativos Auxílio Brasil, Caixa Tem ou pelo número 111.
O atendimento às famílias mais vulneráveis foi a prioridade do Ministério da Cidadania em 2021.
E programas como o Auxílio Brasil e o Auxílio Emergencial foram destaques.
Confira as principais ações da pasta em nossa retrospectiva, na reportagem de Luciana Colares de Holanda.
O governo vai encerrar o ano com o mais novo programa social implantado. O Auxílio Brasil reformulou o antigo Bolsa Família, reunindo 9 benefícios para atender brasileiros em situação de extrema pobreza e pobreza. O programa integra várias políticas públicas de assistência social, saúde, educação, emprego e renda. E em dezembro, já garante o pagamento de, no mínimo, R$ 400 para 14 milhões e 500 mil famílias. Para o ministro da Cidadania, João Roma, o Auxílio Brasil é uma oportunidade de transformação social.
Nós estamos ofertando, além de uma proteção social para essas pessoas, a possibilidade de transformação social, para que ele encontre aí oportunidades onde ele possa ter capacitação, possa ter acesso ao mercado de trabalho, a atividades, não é? Políticas como foco à primeira infância, a segurança alimentar e nutricional.
O governo federal também instituiu o Auxílio Gás e regulamentou o programa Alimenta Brasil. O presidente Jair Bolsonaro destacou que os programas vieram para beneficiar os mais carentes.
Vamos atender os mais humildes e mostrar que um governo federal, juntamente com o parlamento, que são compostos por pessoas que têm coração e que têm um olhar muito especial para os mais humildes.
Este ano, o governo federal continuou amparando as famílias vulneráveis com o auxílio emergencial. O benefício apoiou diretamente 68 milhões de brasileiros e terminou em outubro, depois de 17 meses. Foram repassados 359 bilhões de reais. E em ano de Olimpíadas e Paralimpíadas, o programa Bolsa Atleta teve um orçamento de 145 milhões de reais. Dinheiro que garantiu a dedicação exclusiva dos competidores. No melhor desempenho do Brasil em Olimpíadas, 95% dos atletas foram beneficiados pelo programa, como o nadador Bruno Fratos, medalha de bronze em Tóquio.
O Bolsa Atleta é o que segura a gente nesses momentos também e é o que te dá tranquilidade, que você sabe que está lá por você.
Mesmo com a pandemia, o governo não deixou de atender refugiados e imigrantes venezuelanos na Operação Acolhida. Foram garantidos a distribuição de alimentos, aplicação de vacina e o bom funcionamento de abrigos, que acomodam cerca de 7 mil pessoas. O presidente Jair Bolsonaro visitou abrigos em Boa Vista, Roraima. À época, ele ouviu e conversou com migrantes.
A gente vê no semblante deles, fugindo para o Brasil, para fugir da fome na Venezuela.
Com o apoio do Ministério da Cidadania, a operação já interiorizou desde 2018 mais de 64 mil venezuelanos. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Ganhou um presente de Natal, mas precisa trocar?
Veja quais são os direitos do consumidor para compras feitas presencialmente e online.
Daqui a pouquinho, aqui na Voz do Brasil.
As festividades do Ano Novo já estão chegando.
E o azeite de oliva é um dos ingredientes principais de pratos tradicionais das ceias.
E se você já está com a lista de compras preparada, saiba que é preciso ter cuidado.
O azeite é o segundo produto alimentar mais fraudado do mundo.
E para evitar esses crimes, o Ministério da Agricultura apreendeu mais de 150 garrafas de azeite de oliva em 6 estados.
Confira agora como escolher um bom produto.
Tem muita gente que não abre mão do azeite de oliva, não só pelos benefícios à saúde, mas também pelo gosto e aroma peculiares. Para a professora Antônia Pereira, que mora em Brasília, o óleo deixa qualquer prato mais saboroso.
Faz toda a diferença, além do paladar, propriamente a nutrição e saúde para a pessoa, né? Nós consideramos em casa muito importante o azeite na comida, tanto nos legumes, nas verduras, como até se vai fazer alguma carne, alguma coisa que seja rapidamente, coloca um azeite.
Até 2016, o Ministério da Agricultura não realizava inspeção de produtos de origem vegetal. De lá para cá, as fiscalizações se intensificaram. Hoje, é possível detectar na hora se o produto é impróprio para consumo. Uma blitz realizada no começo de dezembro fechou 3 fábricas clandestinas, identificou 24 marcas irregulares em supermercados e recolheu mais de 150 mil garrafas de azeite de oliva. A ação contou com o apoio da Anvisa, Vigilâncias Sanitárias Estaduais e Municipais, Ministério Público e Polícia Civil, além do trabalho de inteligência da Polícia Federal, como explica o diretor do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal, do MAPA, Glauco Bertoldo.
É importante ressaltar que a ação ela envolve, claro, toda a parte de retirar e proteger o consumidor desses produtos fraudados e também visa coibir através de multas. Então, esses invasadores que foram pegos com essa prática irregular sofrerão multas do Ministério da Agricultura de até R$500 mil por lote produzido e também, a partir dos últimos anos, começamos a responsabilizar os pontos de venda, os supermercados, nessa cadeia de responsabilização. Então, é importante que também a cadeia de distribuição esteja muito atenta a esses produtos fraudados.
Para garantir que um azeite de oliva de qualidade chegue à mesa do brasileiro, além das fiscalizações, o Ministério também conta com a apoio dos laboratórios de defesa agropecuária, que classificam o produto vendido no país. As fraudes mais comuns são produtos clandestinos e a mistura de óleo de soja com corantes artificiais. Para evitar produtos fraudados, o consumidor deve desconfiar de preços muito abaixo dos praticados pelo mercado, verificar a cor do vidro, que deve ser escuro, e, se possível, sempre conferir o site do Ministério da Agricultura, no endereço gov.br/agricultura. Reportagem Jéssica Gonçalves.
Só uma correção. O Ministério da Agricultura apreendeu mais de 150 marcas de azeite de oliva em 6 estados.
É, Nazi, o Natal é um momento muito esperado pelo comércio.
É quando o número de compras presenciais e online aumenta.
Mas após presentear e ser presenteado por alguém especial, nem sempre o embrulho agrada.
Ou então, após testá-lo, tem defeitos. E assim, a necessidade de voltar ao comércio é a mesma, mas agora para trocar.
Seja em lojas físicas ou em sites, o consumidor deve ficar atento sobre seus direitos de trocas e devoluções. E nós preparamos uma reportagem sobre o tema.
Depois do Natal, é hora de voltar ao comércio para trocar os presentes. Nem sempre o número da sandália foi o correto ou o modelo agradou. Às vezes, até há necessidade de troca por defeito. E a lojista Francineide Alves está preparada.
Que dezembro é um mês bem, né, movimentado, muitas vendas. E também nós sabemos que, pós o Natal, sabemos que tem muita troca, né, bastante troca.
O analista de sistemas, Jonatas Henrique, sabe que nem tudo é tão simples.
Sim, na verdade, às vezes a gente até desiste de trocar quando é pela internet, porque tem que enviar via correio.
Quando a situação pode se resolver frente a frente, indo diretamente à loja, tudo fica mais fácil. Mas quando a compra foi feita pela internet, o consumidor também tem seus direitos. Ele pode se arrepender do produto em até 7 dias após receber a encomenda e pedir a devolução e o ressarcimento, modalidade que não existe nas lojas físicas. Já no caso de produtos com defeitos, o prazo é de 30 dias para a troca nas lojas e nos sites. E se for eletroeletrônicos, então, a troca física ou virtual pode ser feita em até 90 dias. A diretora do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, vinculado ao Ministério da Justiça, Lilian Brandão, lembra que a troca é uma política de bom relacionamento com o cliente.
A troca de produto que não apresenta problema normalmente vai depender da boa vontade do fornecedor. Isso significa que aquela blusa que eventualmente não agradou a cor, normalmente uma boa conversa resolve. Entretanto, se o fornecedor prometeu a troca, ela passa a ser obrigatória.
Caso o consumidor não consiga fazer a troca, ele pode fazer uma reclamação no Procon ou encaminhar uma queixa ao site consumidor.gov.br. Segundo o Ministério da Justiça, a plataforma conta com aproximadamente 1.000 empresas cadastradas e taxa de resolução de 80%. Reportagem Carlos Molinari.
No Distrito Federal, 10 trabalhadores foram resgatados pela Polícia Militar em uma área rural após uma denúncia feita para a Polícia Militar de trabalho análogo à escravidão.
Em 2021, o governo federal realizou operações que já libertaram mais de 1.000 pessoas desse tipo de trabalho.
O resgate dos 10 trabalhadores ocorreu em uma área rural do Gama, cidade a 35 quilômetros de Brasília, depois de uma denúncia recebida pela Polícia Militar do Distrito Federal. De acordo com o Tenente Braga, a situação dos trabalhadores era extremamente degradante.
Em que 10 trabalhadores estavam expostos, sem alimentação, alegaram que estavam sendo cobrados aí até mesmo pelo colchão que dormiam, pela passagem que utilizaram para vir do estado do Piauí para Brasília.
Ainda segundo o relato dos trabalhadores, eles não tinham acesso a materiais básicos para a higiene pessoal e nem condições de deixar o local. Eles contaram à polícia ainda que a jornada de trabalho diária era muito maior do que a permitida por lei. Todos os 10 trabalhadores vieram do estado do Piauí para trabalhar com o manejo de horticultura no Distrito Federal. Os donos da propriedade foram presos em flagrante e autuados por reduzir pessoas à condição análoga à de escravos. Os trabalhadores resgatados foram encaminhados a um hotel, onde ficam hospedados até embarcarem de volta para casa no Piauí. De acordo com dados do Ministério Público do Trabalho e da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, em 2021 no Brasil, 1.015 pessoas foram liberadas de situações degradantes de trabalho e de condições análogas à escravidão. O número é maior do que o do ano passado, quando 936 trabalhadores nessas mesmas condições foram resgatados. Reportagem Ana Luísa Prazer.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo valida lei do Supremo Federal que perdoa dívida de benefícios fiscais inconstitucionais.
STJ mantém prisão de homem que matou cachorro a tiros em Goiás.
Justiça de São Paulo condena proprietário rural por danos ambientais.
Boa noite, eu sou Juliana Gomes.
Eu sou Pedro Scartesia.
O Supremo Tribunal Federal considera válida a lei do Distrito Federal que perdoa dívidas decorrentes de benefícios fiscais inconstitucionais.
A decisão foi tomada em análise de recurso com repercussão geral. Ricardo Moreira.
Em decisão do plenário virtual, o Supremo Tribunal Federal concluiu ser válida a possibilidade de os estados e o Distrito Federal perdoarem dívidas tributárias decorrentes de benefícios fiscais implementados na chamada guerra fiscal do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS. O recurso no STF foi movido pelo Ministério Público do Distrito Federal contra acórdão do Tribunal de Justiça em Brasília, que julgou válida uma lei distrital que perdoou créditos de ICMS originados de outra norma, que foi considerada inconstitucional pelo STF. Mas, conforme o relator ministro Luiz Roberto Barroso, o Conselho Nacional de Política Fazendária autorizou a remissão desses créditos tributários. O ministro pontuou que a lei questionada resguarda a segurança jurídica de contribuintes que se instalaram no Distrito Federal, usufruindo de benefícios fiscais concedidos por meio de lei aprovada pela Câmara Distrital.
Um homem teve negado o pedido de liberdade após ter sido preso em flagrante por matar um cachorro a tiros em Emporá, interior de Goiás.
A decisão foi do presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins. Repórter Tiago Gomide.
O advogado afirmou que a lei desrespeitaria diversos direitos e garantias constitucionais, como a liberdade de locomoção, e ignoraria pessoas que não podem tomar a vacina e aqueles que já contraíram o vírus e dessa forma não precisariam ser vacinados por supostamente terem imunidade natural ao vírus. Ao negar o pedido, o presidente do STJ lembrou que o Supremo Tribunal Federal possui diversos julgados no sentido da validade da política de vacinação obrigatória, autorizando a exigência de comprovação de vacinação, de quarentena ou de teste de contágio como requisito para o ingresso em determinados locais.
Em São Paulo, a Vara Única de Ribeirão Bonito condenou um proprietário de área rural a reparar danos ambientais.
Foi constatada a ocupação indevida em área de preservação permanente e de vegetação nativa.
Ele criava animais no local, próximo a nascentes de córregos no interior da propriedade.
Além da obrigação de reflorestamento, o réu deve cuidar das mudas plantadas no local.
O proprietário do imóvel também terá que arcar com o pagamento de eventuais danos irreversíveis.
Justiça Federal no Paraná determina que Prefeitura de Campo Largo dê posse a uma enfermeira em cargo público.
A profissional passou em concurso da Rede Municipal de Saúde mesmo sem ter recebido o diploma de formação. Patrícia Portales.
De acordo com a decisão da Justiça Federal, o Conselho de Enfermagem do Paraná deve manter o registro provisório para que a candidata aprovada em concurso possa assumir o cargo. No processo, a mulher alegou que concluiu o curso de graduação em enfermagem com colação de grau em janeiro de 2020, mas que ainda não recebeu informações sobre a data de entrega do diploma. Segundo a decisão, enquanto não for expedido o diploma, o município de Campo Largo deve manter a autora no concurso, dando posse à vaga sem a necessidade de apresentação do diploma, apenas com a apresentação da certidão de conclusão do curso.
O desembargador Amilcar Maia, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, determinou que a operadora de plano de saúde Unimed Natal pague todas as despesas médicas e hospitalares para a cirurgia de uma beneficiária na cidade de São Paulo.
A paciente sofre de doença que acomete o sistema linfático e a cirurgia está marcada para o dia 7 de janeiro de 2022. A autora da ação comprovou que não existe no estado potiguar nenhum profissional credenciado ao plano para realizar os procedimentos.
O relator considerou que o perigo da demora ficou evidenciado no caso em questão.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Otto Alencar defende a ajuda das Forças Armadas no socorro à população atingida por enchentes na Bahia. Proposta de Nilda Gondim, que incentiva a prática do xadrez nas escolas, já está na Câmara dos Deputados. Projeto de Irajá prevê a instalação de resorts integrados em todo o país para estimular o turismo. Boa noite. Por causa das chuvas que atingem a Bahia, o senador Otto Alencar cobrou uma ação das Forças Armadas para socorrer a população no sul do estado, que sofre com as enchentes. A região tem sido atingida por precipitações bem acima da média desde novembro, o que provocou o transbordamento de vários rios. Repórter Maurício De Sante.
58 cidades estão inundadas e 72 municípios já tiveram a situação de emergência reconhecida pelo governo baiano. Segundo a Defesa Civil, houve episódios de resgate dramáticos em várias dessas cidades. O senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, lembrou que a ação do homem, que destrói a vegetação que deveria proteger as margens dos rios, agrava a situação, já que sem as matas, os rios transbordam com mais facilidade. Otto destacou que há uma mobilização das autoridades do estado para ajudar a população atingida pelas enchentes, inclusive com a participação da sociedade civil. Mas o senador cobrou uma ação das Forças Armadas para ajudar nos resgates e na distribuição de alimentos e remédios.
O governo federal possa encaminhar toda a ajuda possível e eu acho que é esse momento, um momento importante para a utilização, que não aconteceu ainda, das Forças Armadas. O Exército tem que entrar nisso, a própria Marinha Aeronáutica tem que dar suporte com os helicópteros para transporte de alimentos, de remédios, ou seja, isso não chegou na Bahia ainda. É importante que o senhor presidente da República, que tem a responsabilidade pela nação, possa utilizar as Forças Armadas, toda a sua estrutura, para ajudar o estado da Bahia.
É a pior enchente no sul da Bahia desde 1967.
E hoje o governo federal decidiu antecipar o pagamento do Vale Gás para cidades atingidas pelas chuvas em Minas Gerais e na Bahia. O benefício de R$ 52,00 será pago a cerca de 100 mil famílias. As demais começam a receber em 18 de janeiro. A reportagem de Marcela Cunha.
Mais de 100 municípios terão o pagamento adiantado após decretarem estado de calamidade pública. São 58 cidades mineiras, como Jequitinhonha e Teófilo Otoni, e 48 na Bahia, entre elas Ilhéus e Itacaré. No total, serão 108 mil famílias beneficiadas ainda em dezembro. Elas serão informadas pelos aplicativos do Auxílio Brasil e da Caixa Econômica, e o depósito será feito na conta do Programa Social. O programa Gás dos Brasileiros foi aprovado pelo Congresso Nacional, que abriu crédito especial de R$ 300 milhões para custear o programa. O senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, reuniu todas as propostas sobre o tema e defendeu se tratar de uma medida emergencial.
Imaginemos nós, uma família receber R$ 200, tem que ir na bodega e comprar de dois em dois meses um botijão de gás por R$ 120, R$ 130. Isso é completamente incompatível. Nós sabemos que o país está em dificuldade, está vivendo muitos problemas fiscais, mas isso aqui não é coisa que pode esperar.
Para o autor de uma das propostas, senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, subsidiar o valor do gás é fundamental para garantir o sustento das famílias mais vulneráveis.
Eu duvido que qualquer cidadão em sã consciência seja contra e aqueles que vivem na miséria tenham o direito a um bujão de gás em dois meses para atravessar vivo esse tempo de pandemia.
O programa irá contemplar no total cerca de 5 milhões e 500 mil famílias cadastradas no CadÚnico, com renda média por pessoa de até um salário mínimo. Também tem direito ao Vale Gás quem já recebe o BPC, o benefício de prestação continuada da assistência social, e famílias com mulheres vítimas de violência doméstica que estejam sob monitoramento de medidas protetivas de urgência. A ordem do pagamento será feita de acordo com o final do NIS, o número de identificação social, no valor de metade de um botijão de gás de 13 quilos.
E já está na Câmara dos Deputados o projeto aprovado pelo Senado Federal que visa incentivar a prática do xadrez nas escolas. A reportagem é de Manuela Moura.
De acordo com a proposta da senadora Nilda Gondim, do MDB da Paraíba, as escolas públicas e privadas dos ensinos fundamental e médio deverão promover o incentivo à prática do xadrez A senadora destacou que o exercício mental propiciado pelo jogo tende a facilitar o aprendizado em áreas que exigem maior abstração, raciocínio lógico e elaboração do pensamento.
E eu sei, e eu sou consciente do quanto o xadrez ajuda a articular, a memorizar, a interagir as crianças, os adultos, os idosos, porque xadrez é para todas as idades.
O texto inicial previa a obrigatoriedade do ensino, mas a relatora, senadora Leila Barros, do Cidadania do Distrito Federal, considerou que a inserção de disciplinas obrigatórias nos currículos escolares não é uma atribuição do parlamento. Leila Barros optou então pelo texto substitutivo, trocando a obrigatoriedade pelo incentivo. Como praticante do esporte, a senadora destacou a importância do xadrez nas escolas.
Estudos realizados com vista a aferir a relação entre a prática do xadrez e o desempenho escolar em geral, mais especificamente, especialmente em matemática e raciocínio, têm apontado forte correlação. Essas evidências criam uma expectativa muito positiva em relação à adoção sistemática e estruturada da prática do xadrez na escola.
O senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, registrou o lançamento do livro Se Enxerga, Transforme Desafios em Grandes Oportunidades para Você e Outras Pessoas. Trata-se de uma obra de autoria de Amália Barros, uma pessoa com visão monocular. Ele destacou a entrada em vigor no final de março de uma lei que dá a quem enxerga com apenas um olho o direito a benefícios como aposentadorias por invalidez e isenção tributária na compra de automóveis.
Conseguimos então ter aprovação por unanimidade aqui no Senado da República, depois aprovado lá na Câmara dos Deputados e a sanção pelo presidente Bolsonaro.
A Comissão de Assuntos Econômicos debateu o projeto de lei que prevê a instalação de um resort integrado em cada um dos estados do Brasil e no Distrito Federal. Repórter Janaína Araújo.
O senador Irajá, do PSD do Tocantins, quer dobrar em 5 anos o número de turistas internacionais que visitam o Brasil com os resorts integrados. Os grandes complexos hoteleiros abrigam também cassinos e alavancaram, por exemplo, o turismo em Singapura e Macau.
A expectativa é que a gente possa assaltar de algo em torno de 6 milhões e meio de turistas para 12 milhões de turistas em 5 anos. É uma estimativa que foi feita num estudo muito sério, que fez todo esse apanhado desses números de arrecadação de impostos.
O secretário de Turismo de São Paulo e ex-ministro da pasta no governo Michel Temer, Vinícius Lumertz, avalia que a proposta tem toda a dinâmica e a lógica do turismo.
Eu queria saudar esse modelo, porque esse é um modelo que garante investimentos em turismo, porque, nesse caso, a limitação física é 10% da área consagrada ao jogo, sendo que 90% é consagrada a infraestruturas muito mais voltadas para as artes, os espetáculos.
O diretor financeiro da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, José Odécio Rodrigues, ressalvou que os investidores brasileiros não podem ser excluídos da participação no mercado de resorts integrados.
Já o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, disse ser contrário à aprovação do projeto que legaliza os jogos de azar no país em análise na Câmara dos Deputados. Apesar de os defensores da proposta alegarem que a liberação da prática no Brasil injetará R$ 74 bilhões na economia, estudos feitos em outros países revelam que o que acontece, na verdade, é que a receita e os empregos gerados por outros setores migram para essa atividade, disse Girão. Eduardo Girão diz que também é falso o argumento de que a legalização dos jogos de azar vai impulsionar a atividade turística. O senador citou dados da Organização Mundial do Turismo, que revelam que entre 1995 e 2019, o número de turistas estrangeiros cresceu 122% no mundo. Esse índice no Brasil foi maior, de 219%, mesmo sem a atividade liberada, lembrou ele.
O mais grave é que, segundo especialistas da Polícia Federal, PGR, COAF e de órgãos ligados à Receita Federal, a jogatina legalizada é a grande porta para a lavagem do dinheiro sujo, da sonegação fiscal, da corrupção, do tráfico de drogas e de armas, sem falar na prostituição infanto-juvenil, que é muito atraída com isso.
Trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal. Câmara dos Deputados.
Renúncia de herança pode ter novas regras, segundo proposta aprovada na Câmara.
Divulgação de notícias falsas em veículos de comunicação oficiais poderá ser punida.
Projeto que prevê normas de segurança para piscinas pode ser apreciado pelo plenário.
Boa noite. O projeto que tornou obrigatória a utilização de dispositivos de segurança em piscinas foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e pode ser apreciado pelo plenário na volta dos trabalhos em fevereiro. A repórter Paula Bittar fala mais sobre a proposta.
No início de dezembro, no Piauí, uma adolescente de 13 anos teve o cabelo sugado pelo ralo da piscina. Ela ficou 2 minutos submersa e foi salva após ter o cabelo cortado com uma faca. A história foi parar nos sites de notícias e o vídeo com o ocorrido na internet. O fato é recente, mas desde 2007, um projeto de lei em análise na Câmara busca tornar as piscinas mais seguras. Ele já foi aprovado uma vez na Câmara, seguiu ao Senado, onde foi modificado e, portanto, teve de passar por nova análise dos deputados. Agora foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça. O texto aprovado pela CCJ torna obrigatória a utilização de dispositivos de segurança contra ameaças à integridade física, como aprisionamento de cabelos e sucção de partes do corpo humano, causas comuns de acidentes que levam ao afogamento. As piscinas devem ter um dispositivo manual que permita a interrupção de emergência dos sistemas automáticos para permitir o salvamento de possíveis vítimas. Outro ponto determina a responsabilidade compartilhada pela segurança das piscinas. Usuários devem ter comportamento responsável, defensivo e respeitar a sinalização e as normas. Proprietários e responsáveis devem respeitar as normas de fabricação, construção e uso e utilizar equipamentos de segurança. Quem descumprir as regras poderá ser punido com advertência, multa pecuniária mínima de 10 dias multa, interdição da piscina ou similar e cassação da autorização para funcionamento da piscina. O autor do projeto, deputado Mário Eringer, do PDT de Minas Gerais, contou que apresentou a proposta após acompanhar incontáveis acidentes envolvendo piscinas.
Todo verão que passa, a gente assiste esse tipo de acidente e é muito acidente que acontece no Brasil em função de pequenas coisas que poderíamos ter que adotar para melhorar as condições das piscinas no Brasil. Entretanto, já se foram aí 14 anos de luta e agora o projeto chega às condições de ir ao plenário. Eu vou lutar agora no início do ano para ver se a gente consegue colocar no plenário.
A proposta ainda precisa passar pelo plenário da Câmara. Se aprovada, vai à sanção presidencial. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Saúde.
Sidney Leite, do PSD do Amazonas, reitera seu apoio ao projeto de lei que estabelece o piso salarial de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. O deputado também destaca o papel dos enfermeiros indígenas, que garantem assistência e levam programas de saúde aos povos originários.
Sidney Leite ainda declara seu apoio à medida provisória que cria o programa Internet Brasil. Ele acredita que a medida irá contribuir para a chegada da internet nas escolas amazonenses.
Homenagem.
Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, presta homenagem a Diogo Santana pelo primeiro ano de seu falecimento. O ex-secretário do governo Dilma morreu aos 41 anos devido a uma descarga elétrica em dezembro de 2020.
Paulo Teixeira conta que Diogo Santana lutava por um Brasil mais solidário e pelo fim da desigualdade social. O deputado conta que, em homenagem a Santana, a Faculdade de Direito da USP criou uma bolsa de estudos para alunos de baixa renda, pois uma das bandeiras do ex-secretário era justamente a inclusão de pessoas carentes.
Professor Josiel, do PSL do Rio de Janeiro, solicita ao presidente da Câmara, Arthur Lira, que paute o projeto cujo objetivo é declarar a Bíblia Patrimônio Nacional, Cultural e Imaterial do Brasil e da Humanidade.
Para professor Josiel, independente de religião, todos devem ler a Bíblia, porque ela é a carta de Deus para a humanidade. E nela estão todos os conhecimentos humanos, desde o que o parlamentar chama de ciência sobrenatural até a física quântica.
Política.
Gustavo Fruit, do PDT do Paraná, reclama que fez inúmeros pedidos de informação ao governo federal que não foram atendidos de forma satisfatória. Entre eles, o deputado destaca o que trata dos critérios de classificação de dados sigilosos, secretos e ultrassecretos pela Casa Civil, pelo Gabinete de Segurança Institucional e pela Controladoria Geral da União.
Gustavo Frutti relata que acionou o Tribunal de Contas da União, que determinou a abertura de novos procedimentos de fiscalização. Segundo o deputado, o TCU suspeita sobre o uso indevido do instrumento de classificação dos atos, o que poderia comprometer a transparência fundamental do Estado Democrático de Direito.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, afirma que o governo do presidente Jair Bolsonaro tem características discriminatórias e misóginas. Segundo a deputada, foram apresentadas 4 propostas para retirar das pessoas com deficiência o direito às cotas no mercado de trabalho.
Érica Cocai também critica o fato de que o governo preferiu vetar o projeto que visa a distribuição de absorventes, ao invés de solucionar o problema enfrentado por meninas e mulheres em situação de pobreza menstrual.
Para Joseildo Ramos, do PT da Bahia, o Brasil não tem muito o que comemorar passados 3 anos de governo Bolsonaro. O deputado lamenta que o número de desempregados esteja crescendo, acompanhado da alta da inflação e do aumento da miséria.
Joseildo Ramos afirma que o Brasil chega ao final de 2021 com sérios problemas na área econômica, social e ambiental. Ele culpa a dolarização dos combustíveis pelos resultados negativos na economia e pela perda do valor de compra do real, que recuou 30% em relação ao ano passado.
Vicentinho, do PT de São Paulo, está preocupado com a classificação do Brasil no último ranking mundial da desigualdade social publicado pelo IBGE a partir de dados do Banco Mundial. Segundo a publicação, entre os países da América do Sul, a desigualdade brasileira ocupa o segundo lugar, atrás apenas dos chilenos.
Vicentinho também ressalta que entre as nações do G20, o Brasil é o segundo mais desigual, atrás da África do Sul. Para o congressista, o resultado negativo é reflexo de políticas restritivas de direitos e do egoísmo de grupos econômicos que colocam seus interesses acima dos do povo brasileiro.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, afirma que o Brasil passa por uma das piores crises sociais da história. De acordo com informações da parlamentar, 14 milhões de famílias, ou seja, quase 50 milhões de brasileiros, vivem na extrema pobreza.
Benedita da Silva acredita que o governo federal deveria oferecer mais incentivos aos agricultores familiares, para que eles aumentem a produção de alimentos, fazendo com que a comida chegue na mesa das pessoas mais pobres. Na visão dela, esse é o primeiro passo para que o Brasil reduza o problema da fome e resgate os projetos de inclusão social e de desenvolvimento.
João Daniel, do PT de Sergipe, acredita ser necessário rever os valores propostos pelo Auxílio Brasil, novo benefício de assistência social do país. O deputado defende o pagamento de parcelas de, no mínimo, R$ 600 por família, mais do que o dobro do que foi estipulado pelo governo federal.
João Daniel acrescenta que Lula tem liderado as pesquisas eleitorais para 2022, porque, em sua opinião, o ex-presidente personifica a ideia de um país diverso e democrático, que respeita diferentes culturas e religiões.
Um projeto em tramitação na Câmara e já votado pela Comissão de Trabalho e Administração Pública prevê punição ao presidente da República e a ministros por divulgação de notícias falsas em veículos de comunicação oficiais. Mais detalhes com o repórter Silvério Rios.
A Comissão de Trabalho da Câmara aprovou o projeto que considera crime de responsabilidade a divulgação de notícias falsas, as chamadas fake news, em veículo de comunicação oficial de órgão ou entidade da administração pública. O texto aprovado também tipifica como crime de responsabilidade a disseminação ou compartilhamento de informações difamatórias, racistas ou discriminatórias. A proposta altera a Lei dos Crimes de Responsabilidade e a Lei de Improbidade Administrativa. Os crimes de responsabilidade podem levar à perda do cargo público, inclusive do presidente da República e ministros, com inabilitação por até 5 anos para o exercício de qualquer função pública. O projeto original da deputada Marília Reis, do PT de Pernambuco, previa que a divulgação de fake news fosse enquadrada como crime de responsabilidade, independente do veículo em que fosse divulgada. O relator da proposta, deputado André Figueiredo, do PDT do Ceará, sugeriu mudanças no texto original ao incorporar pontos de outro projeto analisado em conjunto. Para Figueiredo, a proposta é fundamental para coibir a divulgação de notícias que afrontam a ciência em tempos tão difíceis como os de agora, com a pandemia mundial de Covid-19.
A aprovação desse projeto de lei aqui, num processo democrático de discussão e de votação, vem ao encontro do que nós precisamos, que a verdade volte a prosperar nas redes sociais, nas mensagens dos agentes públicos e que cada vez mais nós possamos coibir que as irresponsabilidades de determinados gestores possam gerar uma situação de insegurança, uma situação atentatória à saúde pública do povo brasileiro.
O projeto que coíbe a disseminação e o compartilhamento de notícias falsas por agentes públicos em veículos de comunicação oficiais ainda precisa ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça. Caso aprovado, segue para a votação no plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvério Rios.
Desenvolvimento Regional.
Camilo Capiberibe, do PSB, denuncia o congelamento dos salários dos servidores públicos do Amapá há 7 anos. Para o congressista, a perda do poder de compra desses trabalhadores abala todos os setores da economia do Estado, que vem se transformando em um dos mais pobres da federação.
Camilo Capiberibe reclama também da falta de diálogo e de transparência do governador em relação aos repasses do Fundeb de 2021. Segundo o parlamentar, apenas os professores irão receber R$ 3.200, não havendo previsão de pagamento para outras categorias.
Fernando Rodolfo, do PL, parabeniza vereadores de Salgueiro, em Pernambuco, por fiscalizarem o armazenamento da merenda escolar no município. De acordo com o deputado, foram encontrados 150 mil ovos podres no depósito da Secretaria de Educação, além de vários pacotes de cuscuz e de arroz vencidos nas escolas.
Apesar de todo o material ter sido descartado após a denúncia, Fernando Rodolfo está indignado com o descaso da gestão da saúde das crianças.
Charles Fernandes, do PSD, destaca a visita do governador da Bahia, Rui Costa, aos municípios de Guajeru e Malhada de Pedra, onde assinou uma série de autorizações para obras de infraestrutura.
Charles Fernandes ressalta que, além das obras de infraestrutura, o governo do estado tem investido principalmente em obras na área da educação e saúde. O parlamentar também elogia o trabalho realizado pela Prefeitura de Guajeru.
Frei Anastácio Ribeiro, do PT, comunica que enviou o ofício ao governador da Paraíba solicitando providências em relação ao aumento do número de assaltos no município de Sousa, um importante polo da indústria de derivados do leite e da produção de coco.
Frei Anastácio Ribeiro informa ainda que está acompanhando de perto a situação de 400 famílias que foram ilegalmente despejadas de uma ocupação pela Prefeitura de João Pessoa. O deputado conta que as famílias foram colocadas em 3 ginásios de esportes, enfrentam sucessivas contaminações pelo coronavírus e não conseguem respostas sobre o destino de suas moradias.
Célio Moura, do PT, cumprimenta os trabalhadores da agricultura familiar do Tocantins e lembra que 70% da renda do estado vem das mãos de trabalhadores rurais e solicita a criação de uma política estadual direcionada à agricultura familiar.
Célio Moura está orgulhoso de ter destinado 90% de suas emendas ao setor, o que possibilitou a compra de equipamentos como tratores, patrolas e caminhões por associações de trabalhadores dos assentamentos da reforma agrária, pequenos proprietários, comunidades quilombolas e indígenas do Tocantins.
Agora, a Rádio Câmara Brasília também está na TV aberta digital. No canal de multiprogramação da TV Câmara, você pode sintonizar e ouvir a rádio 24 horas por dia. Acesse o menu principal do controle da sua TV e procure Sintonia Automática de Canais. Não encontrou? Mande um WhatsApp pra gente. 61 99978-9080. Nós ajudamos você. TV Câmara e Rádio Câmara Brasília. Juntas, nós somos a sua sintonia.
Comissões. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou uma proposta que tem como objetivo aperfeiçoar a legislação que trata de renúncia à herança. Mais detalhes sobre a proposição na matéria de Paula Bittar.
O projeto acrescenta dispositivo ao Código Civil, que hoje estabelece que na sucessão legítima, a parte devida à pessoa que renunciar à herança deve ser acrescida à dos herdeiros da mesma classe. Se ele for o único de sua classe, sua parte passa então aos herdeiros da classe subsequente. Na prática, se estiverem concorrendo à sucessão tanto o cônjuge quanto filhos, caso um dos filhos renuncie à herança, a parte dele seria redistribuída apenas aos filhos remanescentes, não ao cônjuge que pertence a outra classe. Assim, o dispositivo que poderá ser incluído no Código Civil prevê que, se estiverem concorrendo herdeiros de classes diversas, a renúncia de qualquer deles devolve essa parte aos que integram a mesma ordem dos chamados a suceder. Ou seja, no exemplo citado, a parte do que renunciou retornaria ao montante e seria dividido entre filhos e cônjuge, como ressalta a relatora do texto na CCJ, deputada Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal.
O Código Civil, ele trouxe uma alteração sobre a questão de herança, incluiu a esposa como herdeira, não só como meeira, herdeira necessária. Então, faltou corrigir esse dispositivo que previa que quando alguém, um herdeiro, renunciava à herança, né, que ela ia para os herdeiros da mesma classe. Isso era o que estava previsto. Então, por exemplo, um filho renuncia à herança, a parte dele ia para os irmãos. Agora, com esse projeto que a gente aprovou, ele volta para o monte para ser distribuído entre todos.
Segundo o autor do projeto, o deputado Carlos Bezerra, do MDB de Mato Grosso, a modificação é um consenso no meio jurídico e torna a norma atual coerente e compatível com o direito de sucessões em vigor desde 2002. O texto foi analisado em caráter conclusivo e poderá seguir ao Senado, a menos que haja recurso para votação pelo plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Rejane Dias, do PT do Piauí, apresenta um breve resumo sobre a sua gestão à frente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. A deputada conta que foram aprovados quase 60 projetos de lei, além de terem sido realizados mais de 40 eventos entre seminários, capacitações e reuniões técnicas.
Rejane Dias destaca a aprovação de projeto que assegura cidadãos com transtornos de aprendizagem e déficit de atenção o apoio especializado em processos seletivos e concursos. A deputada também celebra a prorrogação até 2026 da isenção do IPI para pessoa com deficiência, incluindo a auditiva.
Flávio Nogueira, do PDT do Piauí, anuncia que vai apresentar proposta que obriga a publicidade de texto ou gravação que indique a necessidade de se obedecer aos limites de velocidade na venda de veículos automotores. O deputado argumenta que os acidentes de trânsito ainda ceifam a vida de muitos brasileiros.
Flávio Nogueira salienta que, assim como as propagandas de bebida alcoólica pontuam os cuidados que se deve ter ao consumir o produto, o setor automotivo também pode chamar a atenção para os riscos do trânsito. Para ele, é evidente que as campanhas de obediência às leis de trânsito ajudam a reduzir o número de atropelamentos, colisões e capotamentos.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Delci Santos e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Uma boa noite.
Minuto do TCU.
O TCU aprovou o sexto relatório de acompanhamento do auxílio emergencial e outras ações de combate à Covid-19. As informações analisadas pelo tribunal demonstraram que até julho de 2021 foram pagos cerca de 330 bilhões de reais do auxílio emergencial residual e do auxílio emergencial 2021. Foram contempladas mais de 68 milhões de pessoas, o que representa aproximadamente 59 milhões de famílias. Essa fase do acompanhamento avaliou, por exemplo, os impactos nos resultados do auxílio emergencial e os mecanismos de controle social e financeiro, com foco na avaliação da transparência e da responsabilidade. Confira as decisões dos seis relatórios no portal do TCU.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você ouviu
A Voz do Brasil. Boa noite.